Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescura. Hoje a gente vai falar sobre o modernismo e a primeira fase do modernismo aqui no Brasil. Para falar do modernismo em geral, a gente tem que falar que ele surgiu em meio a uma fase muito grande de otimismo lá na Europa. Mas eu vou focar mais aqui no Brasil, modernismo no Brasil. Beleza, no Brasil o modernismo deu seus primeiros passos com a Semana da Arte Moderna, em 1922, na cidade de São Paulo. Ele também é conhecido como fase heróica ou fase de destruição. Beleza, no contexto brasileiro, ele surgiu em meio da fundação do Partido Comunista. Ele surgiu em São Paulo, né, como eu falei, na Semana da Arte Moderna, em São Paulo. E, como vocês devem saber, São Paulo ainda é, mas um grande centro de cultura e da economia do país. Então, tinha grande diversidade lá, grandes avanços, tudo que acontecia, tipo, na Europa chegava logo primeiro para aquela área, São Paulo, Rio e tal. E teve maior facilidade de disseminar a ideia modernista. Também ele surgiu em meio a uma crise econômica no país. Tá bom, mas o que significou a Semana da Arte Moderna? Ela representou a união entre as manifestações artísticas, a junção das visões de artistas tanto do Rio quanto de São Paulo, e principalmente ocorreu a formação do Grupo dos Cinco, que foram representantes iniciais do modernismo aqui no Brasil, os prepulsores do modernismo aqui no Brasil, que foram Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Menotti Delpicha. Suas características. O modernismo tem como característica o experimentalismo, ou seja, a mudança de gêneros e vocabulários. Ele tinha como objetivo contrariar a arte acadêmica, mas ao mesmo tempo ele se inspirava muito nas vanguardas europeias. Ele era baseado em paródias, piadas, sarcasmos, polêmica. Principalmente, falar de modernismo, a gente tem que lembrar da liberdade, liberdade de expressão, linguagem coloquial, assuntos do cotidiano e nacionalismo. Eu já tô autores, como eu já citei, né? Vou falar do Grupo dos Cinco. Vou começar com Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade, ele tá ligado aos movimentos pau-brasil e antropofágico. Ele era um autor muito polêmico e ele preferia poemas curtos. Ele misturava prosa com poesia. Os seus temas eram antirromânticos e as suas principais obras eram Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Agora falando do Mário de Andrade, ele também era conhecido como Papa do Modernismo. Ele era muito culto. O assunto principal que ele falava era nas mudanças que ocorriam na Grande São Paulo nos anos 20. Suas principais obras eram, deixa eu ler aqui, Paulicéia Desvairada, Clã do Jabuti, Amor, Verbo Intransitivo e Macunaíma. Mano, Macunaíma, não sei se vocês já viram o filme, provavelmente não, do Macunaíma. É muito doido, eu vou falar depois dessa obra, porque é muito importante, eu acho importante. Agora, entre esses, eu vou falar do Manuel Bandeira, que ele não está enquadrado no grupo dos cinco, mas ele é muito importante para o modernismo. Tá bom, o Manuel Bandeira, ele era preso aos valores parnasianos. Ele tinha uma linguagem coloquial, apesar de, tipo, ele era muito inteligente, ele era professor e tal, mas ele sempre buscava uma escrita direta e simples. Apesar de conhecer, tipo, muitas formas, outras formas clássicas de estruturação de poema. Uma de suas principais publicações é a Poética. Isso é o nome de uma publicação. E a Pneumothorax. E os principais temas que ele citava era o erotismo, morte, problemas sociais e a volta à infância. Ele tinha muito saudosismo. Negros, atualidade e a sua doença, que ele tinha uma doença e ele tinha medo de morrer e colocava essas angústias na obra. Tá, agora a gente vai falar dos movimentos da primeira fase modernista. Tá bom, Começando com o Movimento para o Brasil, que ele foi iniciado em 1924, liderado por Oswaldo de Andrade. Ele buscava a redescoberta do Brasil diante das inovações ocorridas naquela época, e por esse motivo era considerado um movimento primitista. Ele exaltava o progresso da pátria, e os principais participantes ao lado de Oswaldo de Andrade é a Tarsila do Amaral. Outro movimento era o Movimento Verde e Amarelo, iniciado também em 1924, liderado por Plínio Salgado. Ele era extremamente nacionalista, era um movimento extremamente nacionalista, que buscava o total rompimento com os moldes europeus. Tinha como anta, como símbolo a anta, por ser um animal considerado místico no meio tupi, e ele enfatizava a busca por raízes nacionais. Esse é o Movimento Verde e Amarelo. E por último, o Movimento Antropofágico, iniciado a partir de uma publicação na revista Antropofagia, liderada por Oswaldo de Andrade, Alcântara Machado e Tarsila do Amaral, foi uma reação ao movimento extremista verde-amarelo, buscando revitalizar e consolidar o movimento pau-brasil. Então, os movimentos da primeira fase foi praticamente assim. Surgiu o pau-brasil, liderado por Oswaldo de Andrade, com participação da Tarsila do Amaral. Aí depois o cara veio, Plínio Salgado, e criou o movimento verde-amarelo, que era extremamente nacionalista. Aí Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade, Alcântara Machado não gostaram desse movimento extremamente nacionalista, que o cara queria romper com os moldes europeus, e fizeram uma publicação em reação ao extremismo desse movimento, do movimento verde-amarelo, novamente buscando revitalizar e consolidar o movimento pau-brasil. Como eu prometi, eu vou fazer um rápido resuminho do Macunaíma, o herói sem caráter. O Mário de Andrade, ele tinha como objetivo fazer uma obra de caráter místico, que os acontecimentos não seguem as convenções realistas. A obra procurava fazer um retrato do povo brasileiro por meio do herói sem caráter. Gente, foi praticamente isso a primeira fase modernista aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu faço o modernismo, segunda fase.